Vamos orar mais uma vez, agradecendo pelos dízimos e ofertas, por tudo que nós já presenciamos essa manhã. Senhor, é a Tua graça em nossas vidas, transbordando, nos dando a salvação de graça, sem podermos fazer nada para merecer, não pagar nada, fazer nada, tão somente crer no Senhor Jesus. É por causa da Tua graça também que o Senhor nos sustenta a cada dia, e o Senhor ainda nos dá a graça de participar do sustento da Tua obra, cooperando com o Senhor, também através dos nossos recursos. E Pai, agora também nós lembramos da graça que o Senhor nos deu da Tua palavra. A Tua palavra perfeita que nos ensina, nos exorta, nos prepara, nos corrige. E pedimos que o Senhor abra os nossos corações ao abrirmos a Tua palavra. Eu peço a Tua misericórdia sobre minha vida, para fielmente expor, explicar, aplicar aquilo que está na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje será uma breve devocional, um desafio aos batizandos e também para todos nós. Aproveitando, eu sei que alguns ainda estão se trocando, saindo aqui, mas todos os batizandos, os que se foram batizados, pode ficar em pé rapidamente, só para ver onde vocês estão aqui. Joia, alguns desse lado. Tá, joia, outros vão sair, sentar. Pode sentar, muito obrigado. 1 Tessalonicenses 3, versículos de 11 a 13. Deixe sua Bíblia aberta lá. 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus: que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Queria que você imaginasse, talvez, ou relembrasse, você que é pai, o avô, o dia em que você recebeu a sua criança, o bebezinho recém-nascido, e se preparava para levar aquele bebê para casa. Aquele bebezinho que agora você é papai, você é mamãe. Com os braços tremendo, trêmulos, pegando no colo. Receber alta do hospital e agora vamos levar para o carro. A primeira vez que você encaixa ali na cadeirinha. Será que está bem preso? Será que não vai tombar no caminho para casa? Você que sempre foi aquele, né, pé, né, pesado ali no acelerador. Hoje você vai com tanta calma, tão devagar, chateado com as pessoas que passam correndo, não sabem que tem bebê a bordo? Levando para casa, talvez, se não é o seu primogênito, para conhecer o restante da família, os irmãos e irmãs mais velhos, os tios, os avós. E enquanto você volta para casa, você imagina: olha, se o meu bebezinho já pudesse entender o que eu vou falar, o que eu falaria para o meu bebê ao começar uma nova jornada, ao fazer parte da nossa família. Hoje, recebendo esses 12 irmãos e irmãs, não é hoje que começaram sua jornada na fé, hoje é um símbolo daquilo que já aconteceu, quando eles creram em Cristo como seu Salvador, alguns já crentes até por um bom tempo. Mas hoje sim é o início de uma jornada, porque hoje eles foram recebidos para dentro da nossa família, da igreja local. Nós reconhecemos publicamente a fé deles e os batizando, aceitando, recebendo-os. Então, como se fossem recém-nascidos dentro da nossa família Piba, quais são as coisas que nós gostaríamos de falar para eles sobre essa nova jornada? O que significa ser parte da nossa família? E por que não é bom lembrarmos para nós mesmos o que significa fazer parte da família de Deus, seja desta igreja local ou de outra igreja que prega o Evangelho? Se pudesse, o que você diria? Talvez falaríamos: olha, meu filho, minha filha, nosso sonho para você é que você cresça curtindo e conhecendo o amor da nossa família. Que você aprenda nos seus primeiros passos o que é bom, conforme você começa a caminhar debaixo do olhar do papai e da mamãe. Nós queremos que você se fortaleça e cresça sabendo fazer boas escolhas até o dia em que você estará maduro para tomar os próximos passos como adulto. Talvez o dia do seu casamento, em que o noivo ou a noiva se encontrarão no altar e, como casal casado, começará uma nova família. Quando chegamos aqui na carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, nós vemos esse mesmo carinho de Paulo para com a igreja. No capítulo 2, e você pode olhar depois, ele fala que ele tem um sentimento como se fosse uma mãe por aquela igreja, o carinho, o que ele tem por ela. Depois ele fala que ele se vê como pai também daquela igreja. É uma família, o carinho, o cuidado, o apreço. Ele quer encorajar, precisa corrigir, mas ele quer estar próximo, demonstrando o seu amor para com a igreja, preparando-os, encaminhando-os no seu caminho da fé, de maturidade. Hoje, batizando, vocês estão começando essa jornada. Na verdade, vocês também já concluíram uma longa jornada hoje. Classe de novos membros, entrevista, profissão de fé. Alguns de vocês têm sonhado com esse momento há anos. Eu sei de algumas adolescentes que não dormiram essa noite, pensando em hoje. Mas agora, nesta festa, nesse dia que nós estamos regozijando, nos regozijando e louvando a Deus pela fé de vocês, nós queremos ajudar vocês nos primeiros passos desta nova jornada que está apenas começando. O que nós queremos dizer, primeiro, é que o amor de vocês cresça cada vez mais uns pelos outros. Tudo começa com relacionamento. Olha de novo o versículo 11 em suas Bíblias. Paulo diz para essa igreja amada que o próprio Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E Paulo havia lutado muito por essa igreja. Ele tinha perseverado para levar o Evangelho para a cidade de Tessalônica, para plantar essa igreja. Ele tinha chorado, ele tinha sangrado, mas ele estava longe dessa igreja. Ele tinha se afastado em outras viagens, plantando outras igrejas, mas ele ansiava em poder voltar e estar mais tempo com aquela igreja. Ele estava preocupado, porque na sua ausência, será que o inimigo seduziu a igreja? Será que há tentações que estão afastando eles do Evangelho? Será que as provações têm feito eles desanimarem? Ele estava preocupado, ele queria estar próximo. Eu lembro, um mês atrás, a minha esposa esteve em viagem por alguns dias, e eu vi o anseio dela de mãe. E aí, como estão as crianças? Está tudo bem? Vocês estão comendo direito? E eu falando: claro, está de boa, nós estamos na casa da sogra, né? está tranquilo, sim, tudo indo mil maravilhas, as listas que você mandou, nós estamos seguindo direitinho, né, comendo bem. Claro, quando ela chegou de viagem, eu estava lá, não, foi tudo bem, foi tudo bem. Aquele mesmo dia, caiu um ataque alérgico, rinite em mim, eu falei, você está bem, né, agora que eu cheguei, você desaba, né. O anseio de mãe, de preocupação pelos seus filhos. Paulo tem isso com seus filhos na fé. Como que eles estão? Ele estava clamando a Deus pela possibilidade de se reunir, fazer uma visita pessoal à igreja. Estar com eles, investir sua vida neles, ajudá-los a crescer na fé. Cada um de vocês batizandos representa também uma jornada de pessoas que lutaram e investiram na vida de vocês. Às vezes anos, talvez um cônjuge, amigos de um grupo da igreja, pais, amigos, avós, que muito tempo derramaram suas vidas, clamando para que Deus fizesse essa obra, e Deus fez. Hoje vocês testemunharam isso. Pessoas que te amam, que através desse relacionamento, vocês conheceram a Cristo. Mas não termina aqui. Vocês, como todos nós, temos muito que aprender ainda. Então agora vocês precisam ainda, como a igreja precisava com Paulo, colarem pessoas mais experientes na vida cristã, homens e mulheres que têm caminhado com Jesus, e aprender a Bíblia juntos, aprender a viver a vida cristã, os seus relacionamentos juntos. Nós chamamos isso de discipulado. Ter pessoas mais experientes na fé, investindo, estudando a Bíblia conosco, nos ajudando a crescer com Jesus, orando juntos. Nós, como igreja, precisamos abraçar e ajudá-los. Eles vão começar a se envolver em ministérios da igreja. Teremos oportunidades de ajudar e treiná-los, encorajá-los. Mas o anseio de Paulo vai além de apenas querer visitar a igreja. Olha o versículo 12. Ele pede, e o Senhor também faça com que cresça e o aumente o amor de uns para com os outros. E para com todos, como também o nosso amor por vocês. Esse amor que ele demonstra, ele quer que eles vivam entre eles. O amor uns para com os outros. O crescimento na vida cristã é marcado pelo crescimento do amor. Fazemos parte de uma família que ama uns aos outros. O crescimento do nosso amor se demonstra em nossas palavras. Palavras que devem ser cada vez mais amáveis, carinhosas, edificantes, sensíveis. Não palavras duras e arrogantes. Nossas atitudes serão cada vez mais de amor, de preocupação pelos outros e não por mim mesmo, o meu orgulho. Não há espaço para individualismo dentro da família, da igreja. Cada um por si, cada um na sua. Não se meta na minha vida. Não tenho nada a ver com isso, não. É um amor que cresce mais e mais uns pelos outros. Cuidado! Vocês agora estão na mira do diabo. Já estiveram, mas ainda mais agora. O inimigo de nossas almas. E ele é craque em atacar o nosso amor, nossos relacionamentos. Quando ficamos frustrados uns com os outros, bravos, chateados, magoados. Pessoas vão te machucar. Pessoas vão falhar com vocês. Você será tentado ao orgulho, a não gostar quando alguém chama atenção. Haverá o desejo de ser egoísta. Ver a igreja como um lugar para ser servido e não para servir. Cuidado com as tentações. Deus nos chama para crescer e aumentar o nosso amor. Isso acontece conforme dia após dia, nos lembramos do grande amor que Jesus demonstrou por nós, na cruz do Calvário, ao morrer pelos nossos pecados. Mas ele continua no versículo 13. O desejo é que esse amor aumente, porque esse amor que aumenta, que cresce, é o caminho para nossos corações serem fortalecidos na santidade. Olha de novo o versículo 13. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. O amor que cresce, fortalece a nossa santidade, fortalece um coração para ser isento de culpa. Mas o que o amor tem a ver com santidade? Muitas vezes a gente pensa em coisas totalmente distintas. Não, viver uma vida pura, né, dizendo não ao pecado, o que isso tem a ver com amar uns aos outros? É interessante, se você continuar lendo o restante de 1 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo mesmo faz várias dessas conexões. No capítulo 4, ele vai falar que o amor tem a ver com o dizer não à imoralidade sexual. Peraí, como assim? Muitas vezes nós pensamos em nossa cultura que o amor é querer, é expresso na sensualidade. A Bíblia diz, o amor pelo sexo oposto é expresso no casamento, numa aliança, e é ali que sim, que flui a intimidade. Quando amamos, nós nos abstemos da imoralidade sexual, nós deixamos de tratar pessoas como objetos, algo que eu desejo para mim. Ele diz, não defraudem o seu amor, seu irmão, não causar desejos no outro que não são apropriados. É o lugar, sim, o amor verdadeiro é o amor de pureza, de afeto, de carinho, dando a sua própria vida, sendo exemplo, ajudando, não nutrindo pensamentos impuros, se aproveitando de outros sem o compromisso de casamento, mas sabendo controlar o próprio corpo. Quando amamos, também somos fortalecidos nos momentos de tribulação, ajudamos uns aos outros a não desistir. Você pode ver isso no capítulo 2, Paulo mostra o afeto, o carinho que ele mesmo dava da sua própria vida, sendo exemplo, o amor de família, exortando, consolando, insistindo a viver de modo digno de Deus. Amar é trabalhar com as próprias mãos, capítulo 4, versículos 9 a 12. É não viver se aproveitando dos outros, vivendo às custas dos outros. Ah não, todo mundo tem que cuidar de mim, dar tudo para mim. Mas é cuidando das suas coisas, correndo atrás, brigando. Sim, a gente ajuda uns aos outros. Mas amor é trabalhar para poder dar. Quando amamos, não retribuímos mal por mal, capítulo 5, 15. Mas procuramos fazer o bem a todos. Vai ter momentos que pessoas vão machucar você. O amor não reage com maldade, mas em santidade, retribuindo mal, aquilo que foi feito por mal, fazendo o bem. Quando deixamos de amar uns aos outros, de estar envolvidos nas vidas uns dos outros, é ali então que nos afastamos daqueles que nos ajudam a crescer em santidade. Nos afastamos daqueles que nos encorajam a dizer não para o pecado. Não sei se você, eu nunca fiz isso, mas se você já teve coragem de levar a sua família, imagine uma família com criança pequena andando na 25 de março. No dia que está mais lotado, antes do dia das crianças, ou Natal, né? O Natal. Como que você, pai, faria com seus filhos naquele ambiente, camelô, vendedor, multidão, andando por aquela rua, né? Não sei por que você tomou essa decisão, mas você falaria que, gente, peraí, fiquem juntos, colem em mim, dão as mãos, os mais velhos, fiquem de olho nos menores, e toda hora você vai ficar, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, está todo mundo aqui, 6, quem que é esse 6, não, 5, né, no meu caso. Igreja é isso. Nós estamos andando em meio às tentações de um mundo, de um inimigo, dos nossos próprios desejos maus, de sair, de nos atrair para tantas distrações perigosas e nos afastar daqueles onde Deus nos colocou, a família da fé, onde estamos protegidos, ajudando uns aos outros, encorajando para dizer não ao pecado, enquanto nós amamos uns aos outros. E esse amor, esse cuidado, nos protege. Não para a gente viver dentro de uma bolha, mas justamente fortalecidos para proclamar ao mundo a salvação e a esperança que há em Cristo Jesus. Mas o texto termina falando que nós fazemos isso diante da presença do nosso Deus e Pai. O nosso bom Pai olha por nós. Está agindo para nos fortalecer em santidade, através do crescimento do nosso amor uns pelos outros. E é para um fim, um dia, um prazo, que é a vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Piba, um dia, como igreja, nós vamos nos apresentar ao Senhor Jesus. Um dia Ele virá nos buscar e estaremos com Ele. Nós teremos diante do nosso Pai Celestial, o noivo virá buscar a sua noiva, a igreja. Nós estamos nos preparando e crescendo em santidade e amor para este dia. Imagina a tragédia de um noivo que vai buscar a sua noiva no final do dia da noiva, lá no salão de beleza. E por algum motivo foi ele que teve que buscar. E quando chega lá, vê ela toda desarrumada, maquiagem, batom manchado, abraçado com dois outros caras. A igreja cresce em amor, cresce em santidade, pela obra de Cristo, através do Evangelho, a sua palavra, usando, ajudando uns aos outros, porque o noivo vai vir nos buscar. E nós queremos estar prontos, apresentáveis diante dele. Agora, por causa do Evangelho, nós já fomos, nossos pecados lavados, todo aquele que crê em Cristo Jesus. E se você está aqui, talvez para prestigiar, visitar alguém, e você ainda não creu em Cristo como seu Salvador, hoje é sua oportunidade de crer que Ele pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Com o seu sangue derramado ali, lavou, pagou a ira justa de Deus contra nós, que nós precisávamos morrer pelos nossos pecados. E ele não ficou morto, ele ressuscitou e falou: olha, está pago. Eu venci a morte. É de graça. Quem crer será salvo. O Pai olha para nós e em Cristo Jesus nós somos justificados, somos santos. Mas agora, enquanto estamos nessa vida, então Deus trabalha através da sua palavra, para que nós cresçamos e vivamos a prática dessa santidade. Vivemos quem agora nós somos, como filhos de Deus, crescendo, nos fortalecendo em amor, em santidade. Porque nós temos um grande evangelho, uma grande salvação. É uma mudança, um crescimento, um fortalecimento, que é o Senhor quem faz. Acontecerá conforme vocês cresçam no seu relacionamento com o Senhor Jesus e uns com outros na nossa família. Que o Senhor faça crescer o amor e a santidade de sua igreja até a sua vida. Oremos. Pai, nós colocamos diante de Ti cada um desses queridos batizandos, bem como toda a sua igreja. Que nossos relacionamentos, que nosso amor uns pelos outros e para com todos cresça, aumente, a fim de que nós sejamos santos na prática, em nossas atitudes, em nossos desejos, nossas palavras, que sejamos fortalecidos no coração para dizer não ao pecado e nos preparar na presença de Deus para o dia que o Senhor virá nos buscar, como igreja santa e gloriosa, pela graça da Tua obra na cruz do Calvário. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.